Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 28 de novembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Como e quando você pode acessar o Construcard? São 7 milhões de reais em financiamento para reformar a casa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Presidente Michel Temer diz que ouve a voz das ruas e anuncia veto a qualquer medida de perdão a crimes eleitorais.
O poder não é nosso, não é do presidente da República, não é do presidente do Senado, não é do presidente da Câmara, dos deputados. O poder é do povo.
E a gente vai explicar que quem usa cartão de crédito para compras em dólar vai ter mais opção de pagamento para evitar dores de cabeça no futuro.
Apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
A gente falou aqui na Voz do Brasil da semana passada sobre o relançamento do Construcard.
É, o governo está reforçando essa linha de crédito da Caixa para você que está aí sonhando em construir a casa, reformar um quarto, um banheiro, colocar um novo piso, enfim.
E olha só, a partir do momento que falamos desse cartão aqui, muita gente entrou em contato conosco com dúvidas. É por isso que hoje nós vamos detalhar como e quando você pode usar o Construcard.
Vamos conversar ao vivo aqui no estúdio com o diretor de cartões, meios de pagamento e seguridade da Caixa Econômica Federal, Humberto Magalhães. Boa noite, diretor.
Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. E a todos os ouvintes também. Um prazer estar aqui para tentar aqui esclarecer as dúvidas que foram encaminhadas pelos nossos ouvintes.
Diretor, vamos começar explicando para muitos ouvintes, entre eles a dona Antônia, que não mandou o sobrenome, mas ela está lá em Medina, em Minas Gerais. Ela pergunta para a gente qual a diferença entre esse Construcard e o cartão Reforma. Ela enviou a dúvida dela pelo nosso WhatsApp.
Bom, são duas linhas bastante diferentes. O cartão Reforma é um programa de governo recentemente lançado por intermédio de uma medida provisória encaminhada pelo presidente Temer ao Congresso e que estará disponível a partir do ano que vem para a população, mas destinada a um público bastante específico, de renda de até R$ 1.800 e com um limite médio de crédito de R$ 5.000. E esse financiamento ele é subsidiado, se destina a pequenas reformas e tem o subsídio do governo, sem necessidade de retorno por parte dos beneficiários. Já o Construcar, ele é uma linha de crédito, uma das mais tradicionais linhas de crédito da Caixa, direcionadas ao setor de materiais de construção, que conta aí com as melhores condições de prazos, carências de 6 meses para utilização, ou seja, a realização das compras por parte dos clientes, e até 20 anos para pagamento, e não há limite de renda do tomador e não há limite de crédito para o cartão Construcar.
Quais são os benefícios desse cartão? Nós temos até novidades agora, não é mesmo, diretor?
É verdade. Além de continuar a oferecer as melhores condições de mercado, nós temos aí muito mais no novo Construcar, muito mais comodidade e simplicidade para os clientes. Por exemplo, o cliente pode ir à agência da Caixa, fazer a contratação e na mesma hora já sai com o cartão Construcar em suas mãos, podendo já a partir do dia seguinte fazer o desbloqueio e realizar as suas compras. Além disso, tem acesso a aplicativos de telefone celular, serviços de SMS que possibilitam um melhor acompanhamento das suas transações, do seu saldo e o acesso a funcionalidades como bloqueio e desbloqueio de cartões.
Agora, o presidente Michel Temer também anunciou 7 bilhões de reais em financiamento nesse cartão. O Darlan Santos, de Contagem, também Minas Gerais, mandou a pergunta para o nosso Facebook dizendo que está reformando agora e gostaria de saber quando estará disponível e também se qualquer cidadão pode ter esse benefício.
O ConstruCar já está disponível. O novo ConstruCar, ele passou por um período de um projeto piloto para que a gente pudesse testar todas essas novas funcionalidades desde agosto e foi agora, em novembro, realmente apresentado como um novo produto com essas novas condições que nós falamos. Qualquer cliente que tenha interesse em adquirir um ConstruCar pode se dirigir a uma agência da Caixa, portando aí documentos de identificação como CPF e RG, comprovante de residência e de renda, para então fazer a sua avaliação de perfil de crédito e de cadastro.
E além de ajudar quem quer construir ou reformar, esse cartão também pode ter grande impacto na economia, não é, diretor?
Sem dúvida. O volume de recursos direcionados a esse segmento é muito importante. Como foi anunciado, a Caixa disponibiliza, o governo disponibiliza mais de 7 bilhões de reais até o final do ano que vem e orçamento esse que pode inclusive ser incrementado a depender da demanda, né, das pessoas físicas. Ele gera empregos, gera renda à medida que financia uma série de materiais de construção, do acabamento, do básico, aquecendo aí todo o funcionamento da indústria de materiais de construção e do comércio de materiais de construção. Além disso, o produto passa também a financiar outros itens que não eram financiados, como equipamentos de segurança residencial, equipamentos de eficiência energética e de eficiência hídrica, que vão proporcionar condições de maior economia de luz e de água, favorecendo o controle e o gerenciamento da economia doméstica das famílias.
A gente ouviu aí o diretor da Caixa Econômica Federal, Humberto Magalhães, sobre as novas oportunidades de gerar empregos e fazer o Brasil crescer. Muito obrigada.
É isso mesmo. E o presidente Michel Temer também destacou essa e outras medidas que o governo vem tomando para a retomada do crescimento no país.
Em entrevista neste domingo, o presidente citou o reforço do ConstruCard, a criação do cartão Reforma, a retomada de obras do Minha Casa Minha Vida e além de outras obras como creches e unidades de saúde que estavam paralisadas.
Segundo Michel Temer, são medidas pontuais que, junto com o corte de gastos, vai ajudar a economia a voltar aos trilhos a partir do segundo semestre do ano que vem.
Nós temos uma equipe econômica da melhor suposição. Eu não vejo uma crítica à equipe econômica. A equipe econômica está trabalhando ativamente para sair da recessão e para gerar crescimento. Agora, quando eu converso, Denise, com a equipe econômica, eu vejo que eventuais resultados se darão lá pelo segundo semestre do ano que vem. Ninguém vem me dizer, olha, aqui em janeiro está tudo resolvido. E sobre estar resolvido, o Brasil vai ser a primeira ou a segunda economia do mundo. Ninguém me diz isso. Todo mundo sabe do fel que nós enfrentamos, né? E, portanto, dizem só lá pelo segundo semestre.
Governo federal e Congresso estão unidos contra a corrupção e a impunidade.
A entrevista aconteceu logo após reunião com os presidentes da Câmara e do Senado.
O presidente Michel Temer anunciou um acordo que impede qualquer proposta com o objetivo de anistiar, isto é, perdoar um político que tenha praticado Caixa 2 em eleições passadas.
Caixa 2 é quando um político usa doações que não são contabilizadas e declaradas à justiça numa campanha eleitoral. Uma forma de ocultar crimes como lavagem de dinheiro e propina.
O presidente Michel Temer disse que convocou a imprensa para deixar claro o acordo feito com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os chefes do Congresso Nacional e do Executivo vão rejeitar qualquer emenda na PEC anticorrupção para anistiar crimes eleitorais.
E acordamos todos, volto a dizer, né, que não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo presidente da Câmara e patrocinado pelo presidente do Senado, levar adiante essa proposta.
A votação do projeto anticorrupção está em tramitação na Câmara dos Deputados. Na última semana, a comissão especial que analisa a matéria aprovou um parecer que torna crime o Caixa 2. Mas como a votação em plenário abre possibilidade para emendas dos parlamentares, o acordo entre o presidente da República e os presidentes do Senado e da Câmara tem o objetivo de desestimular qualquer movimento interno para mudanças. O que, segundo o presidente Temer, significa ouvir a voz das ruas.
Nós conversamos muito nesses dias e verificamos que era preciso atender aquilo que se chama voz das ruas, que é a reprodução de um dispositivo constitucional que diz que o poder não é nosso, não é do presidente da República, não é do presidente do Senado, não é do presidente da Câmara, dos deputados. O poder é do povo.
A posição foi reforçada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros.
Nós aqui estamos fazendo um acordo, um ajuste institucional, na expressão do presidente Michel Temer, no sentido de que não haverá apreciação de anistia a crime eleitoral, a Caixa 2 ou a qualquer crime eleitoral.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esclareceu que, por enquanto, ninguém apresentou emendas para anistiar crimes.
Essa emenda da tal da anistia, ela nunca existiu efetivamente, porque ela nunca foi um instrumento de apresentação por parte de nenhum parlamentar, de nenhum líder partidário assinou essa emenda, então se ela não foi assinada, ela não existe.
O projeto de combate à corrupção voltará à pauta do Congresso nesta semana. A sessão está prevista para terça-feira, dia 29. Reportagem Mara Quenuco.
Tornar o ensino médio mais atrativo e incluir a formação profissionalizante no currículo.
Essa é a ideia da medida provisória editada pelo governo e que está em discussão no Congresso.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou hoje de uma audiência pública no Senado Federal para explicar a reforma do ensino médio.
Durante a audiência, o ministro da Educação, Mendonça Filho, falou sobre os principais pontos da medida provisória 746, que trata da reforma do ensino médio no país. Mudanças como inclusão do ensino técnico e da educação em tempo integral, que podem ajudar a diminuir a evasão escolar e dar mais autonomia aos estudantes, como afirma o ministro.
Muitos jovens largam o ensino médio porque imaginam que esse ensino médio, no formato atual, nada agrega para o próprio jovem com relação à sua própria vida. Então a gente tem que mudar isso.
A medida provisória foi encaminhada ao Congresso em setembro deste ano. Pela proposta, o novo ensino médio terá aumento gradual da carga horária e vai incentivar a implantação de escolas em tempo integral. O currículo vai ser dividido em disciplinas fixas obrigatórias e optativas, que podem ser combinadas de acordo com o perfil do estudante. Além disso, o novo ensino médio também vai ofertar formação profissionalizante aos alunos. Para Mendonça Filho, o acesso ao ensino técnico aumenta as chances de ingressar no mercado de trabalho.
Um jovem que tem o não acesso à educação técnica profissionalizante, ele tem menor renda, menor inserção no mercado de trabalho, mais exclusão social em todos os sentidos.
Se aprovadas, as mudanças no ensino médio passam a ser obrigatórias um ano após a implantação da Base Nacional Comum Curricular, que vai estabelecer os critérios para a formação do aluno. Nos próximos 2 anos, o governo federal vai investir R$1,5 bilhão para converter as escolas no regime de tempo integral. Reportagem Natália Mello.
13 cooperativas da agricultura familiar foram selecionadas pelo Ministério da Defesa para a compra de alimentos que vão atender o Exército, a Marinha e a Aeronáutica.
Mais de R$13 milhões vão ser liberados para a compra de frutas e verduras, grãos, leite e seus derivados, carne, doces, pães e biscoitos. Tudo vindo de pequenos produtores de todo o país.
A cooperativa dos produtores rurais da Colônia, em Cururipe, Alagoas, foi uma das selecionadas. Eles vão vender açúcar, suco, leite de coco ralado e molho de pimenta. O presidente da entidade, Clécio José dos Santos, comemora.
Nós estamos, assim, subafinismo, entendendo que o governo, com essas atitudes, de fato, ele passa a prestigiar, né, e apoiar a agricultura familiar do Brasil, de um modo geral, e em especial para a gente aqui de Alagoas. Isso nos dá um conforto de poder ter um cliente que é o próprio governo comprando de quem realmente produz a agricultura familiar.
Os produtos vão ser adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
Neste ano, o governo já investiu 60 milhões de reais na compra de alimentos produzidos por agricultores familiares de todo o país.
19 horas 15 minutos no horário brasileiro de verão.
Você usa o cartão de crédito para fazer compras em dólar?
A gente vai explicar novas regras do Banco Central para ajudar o consumidor e evitar dores de cabeça no futuro. É daqui a pouquinho.
E agora é hora de serviço. No quadro Pra Você, Cidadão, de hoje vamos falar sobre o Bolsa Família.
Você sabe quem tem direito e como ter acesso ao programa? É o que vamos saber agora.
Para você, cidadão.
O Bolsa Família é um programa criado para combater a pobreza e a desigualdade no Brasil. O benefício complementa a renda de famílias que ganham por mês até R$ 85,00 por pessoa e de famílias com renda entre R$ 85,00 e R$ 170,00 e que tenham crianças ou adolescentes de até 17 anos. Para receber o auxílio, é preciso cumprir alguns compromissos, como manter crianças e adolescentes na escola, manter em dia a carteira de vacinação e fazer exames e consultas de rotina. As famílias selecionadas recebem em casa o cartão para sacar o benefício na Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas. Se você tem interesse, procure o setor do Bolsa Família e do Cadastro Único em sua cidade. Em muitos locais, o cadastramento também pode ser realizado no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil.
Cerca de 80 presidentes, executivos e acionistas das maiores organizações do país estão reunidos aqui em Brasília para discutir soluções para o desenvolvimento do país.
E o presidente Michel Temer é o convidado de honra na abertura deste encontro, que vai falar sobre o futuro da economia, política e sociedade.
Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações. Boa noite, Luana.
Boa noite, Ayrton e Gláucia. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco do Brasil Futuro, ciclo de debates, que discute o desenvolvimento do país sob a perspectiva da política e da economia. O encontro está sendo promovido por uma consultoria corporativa e reúne mais de 80 integrantes das maiores organizações do Brasil para discutir soluções para que o país possa retomar o crescimento. O presidente Michel Temer é convidado de honra e vai participar de um painel sobre as perspectivas para o Brasil. As propostas debatidas no encontro vão ser encaminhadas ao governo como contribuição para estimular o desenvolvimento do país. Ao vivo, Luana Karen.
10 milhões de libaneses vivem no Brasil.
Um povo conhecido pelo estilo alegre e também pela culinária. Pratos típicos como o quibe, bebidas e doces, muitos doces.
É, características que aproximam brasileiros e libaneses. Tanto que neste ano, o Brasil foi o escolhido para acolher o primeiro encontro latino-americano do potencial da diáspora libanesa.
Descendente de libaneses, o presidente Michel Temer participou do encontro que começou ontem em São Paulo.
Diante de um público de mais de 1.000 pessoas, o presidente Michel Temer discursou na conferência sobre a migração de libaneses para a América Latina em São Paulo, capital. Descendente de libaneses, Temer lembrou da ligação entre os povos e afirmou que os dois países podem aumentar as relações nos negócios.
Há um sentimento de fraternidade, de integração, que poderá ser feita, como lembra o ministro José Serra, por um incremento maior das relações comerciais entre o Brasil e o Líbano.
O ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, lembrou que o comércio entre os países pode crescer ainda mais, embora tenha aumentado nos últimos anos, e destacou que o Mercosul negocia um acordo de livre comércio com o Líbano.
Nessa última década, nossas trocas comerciais mais do que dobraram, mas estão muito aquém do possível e do desejável. Temos que intensificá-las, intensificando inclusive os investimentos recíprocos que geram comércio e geram empregos.
Durante a conferência, o ministro das Relações Exteriores também destacou o que chamou de exemplo de generosidade do povo e do governo libanês em acolher cerca de 2 milhões de refugiados sírios que migraram nos últimos anos por conta do conflito que atinge o país. Reportagem João Pedro Neto.
E uma missão de 80 empresários libaneses acompanha o evento.
É a maior comitiva da história do Líbano. É empresários que estão na Europa, em Dubai, na Austrália, e que estão por aqui para ver quais são as oportunidades para investir no Brasil.
Em 2015, as transações comerciais entre os dois países foram de US$310 milhões, a maior parte de exportação da carne brasileira. A esperança é que um acordo comercial com o Mercosul torne mais competitivos os produtos do Líbano na América Latina, explica o embaixador do Brasil no Líbano, Jorge Geraldo Cadre.
A exportação do Líbano para o Brasil é essencialmente fertilizantes. O que nós vendemos são produtos primários com pouco valor agregado. Dos 300 milhões, 150 milhões mais ou menos de carne, depois de soja, café, fumo, etc. Isso precisa ser melhorado.
E o secretário-geral da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, Guilherme Matar, diz que a presença de descendentes de libaneses em vários países pode ajudar na intensificação de relações comerciais com os parceiros brasileiros em nível global.
Uma amizade preferencial que pode levar a bons negócios e negócios que nós devemos desenvolver.
As sessões temáticas da Conferência Potencial da Diáspora Libanesa desta segunda-feira tiveram debates sobre ambiente de negócios, sistema financeiro, investimentos e abertura de mercado. Reportagem Leonardo Meira.
19 horas 22 minutos no horário brasileiro de verão.
Quem utiliza o cartão de crédito para fazer compras em dólar nunca sabe ao certo quanto vai pagar na fatura.
É que a conversão do dólar para o real só é feita no dia do pagamento da fatura.
Mas agora uma nova regulação do Banco Central pode mudar essa situação, ajudando o consumidor a fazer as contas para evitar dores de cabeça no futuro.
A nutricionista de Brasília, Marina Pontes, e a família dela gostam de viajar para fora do país. México, Chile e Estados Unidos estão entre os últimos lugares visitados. Para isso, eles contam com o cartão de crédito, que é usado principalmente para as compras, de cosméticos e eletrônicos, por exemplo. Mas a família já passou por surpresas. É que os gastos no exterior são convertidos para o real no fechamento da fatura do cartão. Marina explica que em uma das viagens, a cotação do dólar aumentou e o produto saiu mais caro.
Se eu tivesse comprado realmente aqui no Brasil com dólar que veio a fatura, teria saído meio que elas por elas.
Para evitar surpresas como essa, o Banco Central autorizou a emissão de cartões de crédito com a opção de travar a cotação do dólar, ou seja, converter o valor da compra para o real no mesmo dia. O consultor do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial do Banco Central, Paulo Marcelo Muniz, diz que a medida vai ajudar o consumidor a planejar melhor os gastos.
É a previsibilidade do pagamento. Hoje, quando é feito uma compra no exterior, o valor a ser pago em reais é convertido no dia do pagamento da fatura. E até lá, pode haver uma variação da moeda.
Com a mudança, os brasileiros passam a ter duas opções de pagamento das compras internacionais com cartão de crédito. Isso porque a decisão de travar a cotação do dólar é opcional. Quem preferir esperar o fechamento da fatura para a conversão da moeda vai continuar com essa possibilidade. A nutricionista Marina Pontes já fez a escolha.
Você não tem uma surpresa na hora que chegar a fatura e você consegue se programar melhor.
A adoção do novo sistema depende da adequação das operadoras de cartão de crédito, que não são obrigadas a fornecer o serviço. Reportagem Thaísa Dias.
Pela terceira semana consecutiva, o mercado financeiro melhorou a previsão para a inflação deste ano.
A expectativa agora é de que o índice de preços ao consumidor amplo termine o ano em 6,72%.
Os dados fazem parte do Boletim Focus, uma publicação semanal onde o Banco Central reúne as projeções de analistas do mercado.
O que vem influenciando as mudanças, segundo os especialistas, são os preços dos alimentos e bebidas que começaram a diminuir.
Produtos que no início do ano dispararam, como leite e feijão, começam a registrar quedas e a derrubar as previsões para a inflação.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.